achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso vital.
Olá amigos do Motocast, chegamos para a 7ª edição depois de um tempo parado. Tivemos aí alguns probleminhas, mas estamos de volta. E no fim de semana de muita decisão, tivemos aí as categorias da Moto Velocidade, 125, 250 e MotoGP. Tivemos também as categorias do Mundial de Superbike, a Super Sport, a Superbike, decisão de títulos também. Mas vamos começar falando da Moto Velocidade. Primeiro vou dar já o meu olá para a Pri, lá na Espanha. Pedir para ela o destaque aí inicial, pode ser qualquer um, pode escolher uma das três categorias para dar um destaque. Olá, Pri.
Oi pessoal. Bom, deixa eu ver o meu destaque. Apesar do campeonato do Rossi ter alcançado esse nono campeonato dele, vou dar um destaque para as 250 cilindradas, que eu gostei muito do pega que aconteceu ali no início, no meio, no final. Foi muito boa a categoria essa semana.
Bom, vou dar meu oi aqui também do Brasil. Fanha mais uma vez por causa da chuvarada da Fórmula 1 da semana passada, tô meio gripada ainda. Se eu tiver que dar um destaque, claro, campeonato do Rossi, né, gente? O que, que eu vou falar mais?
Não, desculpa, foi a TV, hein? Foi a TV aqui.
Ah, não foi o vento? Achei que tinha sido o vento.
Não.
Vamos começar falando então da Mundial dos 125 cilindradas aí. Que já temos o campeão decidido, ele já conquistou esse título já na semana passada, o Julian Simon, tinha conseguido essa proeza. E correu hoje já como campeão, sem preocupação nenhuma, e conseguiu mais uma vitória até muito legal. Ele que largou, não largou muito bem, como é normal dele, conquistou a segunda posição no grid de largada, mas na largada ele caiu, perdeu várias posições, veio remando. Conseguiu a liderança, ele e o Brad Smith ali, os dois da Bancarra, a equipe Bancarra Aspar, e fizeram uma dobradinha emocionante, não teve pra ninguém, terminaram muito à frente do Civais. O terceiro colocado, que foi o Paul Espargaró, chegou mais de 6 segundos atrás do Simon e do Smith. O que você achou, Pri, dessa batalha aí dos dois?
Achei bacana porque teve um momento, acho que foi mais pro final, assim, que estavam só eles dois mesmo, já não tinha mais como o Espargaró, quem fosse chegar, e que parecia que eles estavam ali meio que brincando, de que um olhava para trás, o outro olhava, enfim, foi legal, gostei, mas eles, não que ele teve sorte, né, não é essa palavra, mas eu acho também que foi crucial, né, para esse pódio acontecer, as quedas do Marc Márquez e do Efraim Vázquez. Eles estavam muito fortes, largaram bem, estavam ali, chegaram a estar nas primeiras posições, ali trocando de posição, primeiro e segundo. Apesar de serem equipes, né, menores do que a Bancarra, mas eles estavam muito bem na prova e acabou que foi caindo um a um e sobrou pros grandes, né, pros de sempre.
Realmente, mas é assim, eu acho que os dois não daria muito mais trabalho, porque eles já tinham sido superados pela dupla, mas poderia, quem sabe, no final chegar. No começo a gente teve uma queda até legal entre aspas, né, que ele foi com a gente. O Stephen Bradley caiu e o Daniel Webb, que vinha atrás, acabou não tendo como escapar e foi pro chão também. Foi até uma prova um pouco acidentada, eu achei, com alguns vários acidentes. O Jonas Folger faz uma bela prova também, posições, então foi várias quedas. E no fim, a dupla aí da Bancarra, então, manteve a posição. O Simon, que já é campeão, garantiu ainda mais. O Smith ainda tentou no finzinho, na última curva, mas ele acabou errando até a freada, espalhou um pouquinho e teve que se contentar com a segunda posição.
E o Smith, com isso, garantiu, né, o vice-campeonato, então, todo mundo contente na equipe, tudo muito bem, muito bom, tá ótimo.
Bom, passando o resultado da prova, nós tivemos, então, vitória do Julian Simon, seguido do Bradley Smith e o Paul Espargaró completando o pódio. O Gadea foi o quarto colocado, Nicolas Terol, que agora perdeu completamente a chance pela briga pelo vice-campeonato. Ele chegou em quinto, Sandro Cortese em sexto, o Steve Rabat em sétimo e o André Iannone em oitavo. No campeonato, nós temos Julian Simon em primeiro com 264 pontos, o Bradley Smith com 203 pontos e meio em segundo, o Nicolas Terol em terceiro com 173,5 pontos. Paul Espargaró em quarto com 158,5 pontos e o Sérgio Gadeia com 141 pontos. E agora a gente vai passar para as 250. Thiago, conta como foi.
A 250 com certeza foi a prova mais emocionante do fim de semana, contando aí até as corridas da Superbike, Super Sport. E eu diria que foi talvez uma das melhores do ano. Né? Não sei se a Pri concorda comigo. Contando também todas as categorias, que foi muito disputada. Teve uma volta lá com o Aoyama e o Simoncelli, eu acho que eles trocaram umas 10 vezes, alternaram umas 10 vezes a primeira posição.
Em cada curva, era passar uma curva e já tinha um na frente, para uma curva e já era o outro.
Foi de tirar bacana. O fôlego, né, Pri?
Foi bacana, eu gostei muito. É aquela coisa que te anima, você não sabe nem para quem torcer de tão legal que tá a prova.
É, mas contando um pouquinho da história, então... O Júlio Cluzel pulou na ponta, na largada, né, com o Iama em segundo, o Barberá vinha ali em terceiro, e o Simoncelli pulou para a sexta posição, ele que tinha largado um pouco mais atrás. E no fim da primeira volta, ele já estava em quinto, e só via o Simoncelli escalando o pelotão, e acabou que ele foi passando, passou o Cluzel, passou de Meglio, e o Álvaro Bautista, para variar, facilitou a
pra
vida...
Variar.
Facilitou a vida de todo mundo, caiu novamente. O que está acontecendo com o Bautista? Me diz.
Eu não sei, cara. Eu acho que ele já tá com a cabeça na Suzuki. Ele já, não sei. Desde quando ele começou a negociar esse contrato para a MotoGP, que ele começou a perder fôlego no campeonato. Sinceramente, eu não entendo o que aconteceu com o Bautista.
Agora, uma outra sensação que eu tive, não sei se você teve, que é o Julius Cluzel estava fazendo uma excelente prova, andando entre os primeiros, mas eu estava morrendo de medo dele, que ele estava muito abusado, eu estava vendo a hora que ele ia cair e derrubar, ou levar o Simoncelli, ou levar o Aoyama, que a cada momento ele disputava com uma posição. E acabou que ele caiu mesmo, mas caiu sozinho, né?
Esses são os verdadeiros juízes do campeonato, né? São os que não estão brigando por nada, simplesmente por ter uma colocação melhor, que às vezes nunca tiveram a oportunidade, nunca se sentiram tão à vontade com a moto, com o circuito, e aí pode acabar interferindo gravemente no campeonato. Mas graças a Deus não aconteceu nada, o cara infelizmente caiu, foi uma pena, porque ele estava fazendo uma bela corrida, mas foi bom também a briga entre eles, ver mais um, né, porque a gente sempre vê mais ou menos os mesmos, foi bacana.
Na 12ª volta, já estava tendo já umas 3, 4 voltas que o Simoncelli e o Aoyama brigavam ali, curva a curva, volta a volta. E na 12ª, o Aoyama conseguiu então fazer a ultrapassagem definitiva em cima do Simoncelli. Ele ainda tentou lutar, acompanhar, mas ele acabou errando numa curva. E aí o Aoyama conseguiu abrir, e aí o Simoncelli realmente não conseguiu buscar mais. Parece que problemas nos pneus, dele já estavam um pouco mais desgastados. E aí o Simoncelli teve que aguentar, né, a presença do Barberá. E eu queria até que a Pri me contasse como foi essa última volta do Simoncelli e do Barberá.
Gente, essa última volta foi o máximo. Então, foi isso. O Aoyama, quando conseguiu escapar do Simoncelli, se largou, se mandou. O Simoncelli ficou com o Barberá atrás. Barberá e Simoncelli, né, que a gente já conhece do ano passado. Já sabe que não são muito amigos. Enfim. Nada, o Barberá, pelo que parece, esperou, acompanhou ali, estudou um pouquinho como passar o Simoncelli. O Simoncelli, que é verdade, sempre tem problema nos pneus. Não sei se é porque ele desgasta muito os pneus, ou não sei se é o tipo que ele faz na moto, eu não sei. Mas realmente, sempre no final das provas, a gente vê ele balançando bastante a moto. E nada, o Barberá tentou, o Simoncelli fechava a porta, até que na última curva... Por culpa exatamente dos pneus, acho que o Simoncelli espalhou um pouco na curva, né? Assim que diz. O Barberá meteu a moto e os dois ali naquela reta, cada um numa ponta num lado, né, da pista, passaram ali exatamente com o mesmo tempo, coisa que já tinha acontecido numa corrida passada e foi fantástico. Foi decidido pela melhor volta, pela volta mais rápida, né?
Impressionante aquele fim e infelizmente. Essa volta mais rápida tinha sido do Héctor Barberá, que ficou com a segunda posição. Simoncelli teve que se contentar com o terceiro posto, que acabou afastando ele um pouco mais o título aí, que praticamente já está na mão do Aoyama na última prova. É, para mostrar como a 250 é uma categoria disputada, é a única das três que ainda não se conhece o campeão, apesar de, do grande favoritismo aí do Aoyama, mas tudo ainda pode acontecer. E agora a gente vai falar um pouquinho do resultado final da prova e classificação.
Bom, tá um pódio, a Aoyama em primeiro, o Barberá em segundo e o Simoncelli em terceiro. Na quarta colocação tivemos o Thomas Lute, em quinto o Hector Faubel, em sexto o Ratapá Vilaró e em sétimo o Debon. No campeonato, o Hiroshi Aoyama com 252 pontos, já com a mão na taça. O Marco Simoncelli em segundo ainda na briga com 231 pontos. O Hector Barberá com 214 na terceira posição. E o Álvaro Bautista com 198 pontos. Na quinta posição, Mattia Pazini com 128. Passando agora para a MotoGP. Pri, você assistiu uma certa pessoa sendo campeã do mundo?
Não, dormi, não... Depois da 250, eu já não vi mais nada. É mentira, claro que eu vi. Claro que eu vi. E, apesar de tudo, foi uma boa prova. Me lembrou um pouco aqueles anos... Quando é que foi? Acho que foi 2007, né? Que o Stoner ganhava tudo e a gente não sabia nem cadê o moço, tão na frente que ele tava. Mas foi muito bacana ver a remontada do Rossi e do Lorenzo lá atrás. Eu gostei bastante da prova. Apesar do resultado.
Realmente foi uma prova legal, porque o Lorenzo largou dos boxes, o Valentino largou muito mal, perdeu várias posições, caiu lá pro fim do grid, e os dois meio que se encontraram e vieram escalando juntos o pelotão, até que chegou a hora dos dois se duelarem entre si. O Rossi passou o Lorenzo, foi atrás de uma posição no pódio, conseguiu essa posição no pódio, mas eu acho que depois de uma prova da 250 cilindradas, ficou um gostinho meio de corridinha chata, né? Porque o Stoner foi o que você falou. Abriu lá na frente, uma grande diferença pro Pedrosa. É, se não me engano, foram quase mais de 15 segundos, né? 14,666 segundos que o Stoner abriu do Pedrosa. O Pedrosa abriu mais uns 5 segundos do Rossi. Então ficou aquela corrida com os pilotos meio separados um do outro, sem muito duelo, poucas brigas. A briga que a gente teve mesmo foi no começo da prova, mas nem foi briga, porque o Rossi e o Lorenzo estavam com tanta superioridade que eles vieram escalando o pelotão.
É verdade. Não, e o Stoner, pelo menos aqui, eu te conto aqui o que aconteceu. O Stoner quase não se viu. Viu mais quando ele passou a reta de chegada que tomou a bandeirada. O Dani Pedrosa ninguém ouviu falar. Estava em segundo lá, comodamente, aguentou o tranco lá, tranquilo. Então, o que a gente mais viu foi Rossi e Lorenzo, essa briga que, para explicar para quem não viu, o que aconteceu com o Lorenzo foi, ele tinha a segunda posição do grid, e ele teria que dar duas voltas no warm-up. O Rossi, por exemplo, fez isso. Ele teria que dar duas voltas para testar a moto, até que ele detectou lá um problema na moto titular dele e ele queria trocar de moto. Então, e não deu, ele entrou diretamente nos boxes. Quando ele entrou, o box já estava fechado. E como penalização, ele teve que largar em último lugar. Então, assim, deixou o campeonato escancarado para o Rossi. Na chuva, as motos mais potentes perdem um pouco dessa potência, né? Você não precisa tanto da velocidade ali. Então... isso foi legal por um lado, mas ao mesmo tempo é como o Thiago disse, como eles têm as motos mais bem preparadas, mais bem...
equilibradas.
Como se diz? Equilibradas, obrigado. Pois deu nisso, que na primeira volta o Lorenzo já era sétimo, por exemplo, saindo em 18º. Mas foi legal ver eles ali disputando entre si, e depois com a pista, ainda que estava chovendo um pouquinho, a pista foi secando e acho que o Rossi tinha... A moto mais preparada, o Rossi estava mais seguro, né? Talvez o medo do Lorenzo de sempre cair. E acabou que quando o Rossi passou o Lorenzo, ele foi atrás do pódio, né? Porque se o campeão não está no pódio, ele tem que ser convidado a subir ao pódio. Ele não queria ser convidado, ele queria estar no pódio. E acabou que conseguiu. Vai a sorte também, tem um homem, né? Coisa de campeão mesmo.
Ele teve bastante sorte, assim, lembrando que lá no começo da corrida, ele largou da pole, ele foi pra frente, mas já na primeira curva ele perdeu 9 posições, foi para lá atrás, Ele foi parar para trás do Lorenzo, que veio se recuperando dessa péssima largada que ele teve que fazer, né, lá de trás. Uhum. E eu acho que os dois garantiram essa pequena emoção para a prova, assim, porque a gente foi vendo um brigando com o outro, um ultrapassando, e até que realmente o Rossi teve a grande sorte, porque ele era o quarto, e o Dovizioso, que estava lá na frente dele, ocupando o terceiro degrau do pódio, tomou um belo tombo e deu realmente o pódio para o Rossi subir lá e poder comemorar.
É verdade. Vocês gostaram da comemoração do Rossi? Eu achei bacana.
É, cara, ele sempre inova, a gente sempre gosta. Galinha velha, faz caldo bom também.
Eu acho bacana, ele sempre tem umas frases muito legais. A do ano passado eu também. A do ano passado eu ainda achei a melhor, que foi a desculpa o atraso. Eu gostei mais dessa, mas desse ano foi legal também. Ano passado acho que ele também levou um. Não sei como é que fala aí. Aqui fala um notário. É assim também aí?
Não sei que é um notário, mas eu não.
Ah, ele. É uma pessoa que atesta que é verdadeiro, que aquele campeonato é...
Ah, eu lembro dessa comemoração.
Isso, sentou um moço lá numa mesinha.
Não sei se era um escrivão, se era um juiz, sei que era aquilo. Mas é basicamente, tinha um cara lá de um cartório, fosse um cartório pra...
um cara lá, isso mesmo.
É, autenticando o título dele. Mas não, passando o resultado final aí, Casey Stoner venceu, Dani Pedrosa em segundo e o Valentino Rossi em terceiro. Lorenzo ainda conseguiu terminar em quarto, Nick Hayden, uma boa prova, pode-se dizer, em quinto, o Vermeulen está se despedindo da categoria em sexto e o Tony Elias em sétimo. Classificação do campeonato, temos aí o Valentino Rossi campeão já, 286 pontos, Lorenzo 245, o Stoner que conseguiu aí passar novamente o Pedrosa, 220, o Pedrosa 209 e o André Dovizioso 152.
Só lembrando que a gente... Pode Desculpa, falar. Pode falar.
Eu só ia complementar.
Não, ia comentar.
Eu só ia complementar que a última prova ainda temos aí mais uma etapa que vai ser no dia 8 de novembro, aí em Valência, na Espanha, pertinho de você. Mas agora você pode falar.
Não, eu ia comentar que o Stoner tá com 220 pontos, exatamente 25 pontos atrás do Lorenzo. É complicado porque basta o Lorenzo terminar a prova para garantir esse vice-campeonato, mas ainda não tem nada garantido. Como o Lorenzo arme uma das suas, e o Stoner vencendo pode muito bem tirar esse vice-campeonato dele.
Mas você é uma cidadã espanhola, quase espanhola. O que você acha que a gente pode esperar aí da prova de Valência, a última do ano? Título garantido, certo, mas vai ser sempre uma festa, né? A torcida comparece.
É verdade. Valência é sempre um espetáculo. Sinceramente, as provas que acontecem aqui são muito especiais. O povo espanhol é muito fanático mesmo, por moto, por velocidade. E eles adoram o Rossi também, então independente de tudo isso, as localidades já estão esgotadas, não tem mais entrada para assistir Valência. E além de tudo é um ambiente, né? Porque eu nunca fui na prova de Valência, mas dizem que é um fim de semana de... Que para todo lado que você olha, cada esquina que você vai, respira velocidade, respira moto e nada. É um circuito muito, muito gostoso. Não é aquele circuito de que uma pessoa se destaca. Ou seja, o Rossi nunca teve muita sorte lá, Lorenzo tampouco, o Pedrosa vai um pouquinho melhor, mas sabe, é um circuito onde qualquer um pode vencer e pode ser uma surpresa pra gente. Vai ser bom. Eu tô esperando Valência.
É, estaremos de olho aqui. E passar rapidamente aqui pelo resultado da Superbike, também da Super Sport, só para constar. E antes eu queria dar um recado aí para as pessoas que acompanham o Motocast, tá certo? Estivemos um pouco sumido, mas estamos aí de volta. Vamos tentar manter uma regularidade agora. O campeonato acabando, não vai ser toda semana, mas a gente volta aí com as novidades, quando começarem os testes de pré-temporada. E tá rolando um prêmio podcast aí, que é um prêmio super legal. Então a gente pede aí pra quem nos escuta e puder votar na gente. É simples, é só entrar aí no moto-velocidade.com e votar. Tem um selinho aí, clica nele, ele tá bem destacado no lado direito aí da página. Então a gente conta com a ajuda de todos. E falando da Superbike, também teve a decisão do título hoje. O americano Ben Spies da Yamaha, que o ano que vem vai correr na MotoGP, foi o campeão. A última etapa aí, ele disputava com o japonês Noriyuki Haga. Na primeira prova, o Spies venceu com facilidade, de ponta a ponta, ele que largou na pole. E o Norio Aga, que é o japonês aí que brigava com ele, que até liderava o campeonato antes de começar a etapa, 10 pontos na frente do Spies, sofreu uma queda. Ele largou um pouco de trás e tava meio afobado para chegar, porque ele sabia que não podia deixar o Spies vencer e não chegar ali em segundo e terceiro, marcar de perto, e acabou caindo, abandonando a prova e deixou o título meio que na mão do Spies. A segunda prova, o Spies entrou para ser apenas o sexto colocado, se ele chegasse em sexto, ele já garantiu o título, e o Aga tinha que vencer. E o Spies fez uma prova bem calma, assim, correndo com o regulamento debaixo do braço mesmo. Chegou até a ser preocupante, ele largou na pole, foi perdendo posições. Terminou na quinta posição, mas o Aga não venceu, o Aga terminou em segundo. Então, título aí pro Ben Spies. Ele que estreou esse ano no Mundial de Superbike, até então ele corria lá nos Estados Unidos, ele que é norte-americano. Então ele é o novato do ano e o campeão da categoria. Então ele promete aí mais um grande piloto na MotoGP o ano que vem.
E tivemos foi também, em cima de um super veterano, né?
Exatamente, Norio
Aga. Porque o Aga corria de... Eu lembro dele correndo de MotoGP e ele... O cara dava medo.
Exatamente, o Aga já tem bastante experiência. Lembrando que lá também temos o Max Biaggi, que é outro super veterano. Temos o Checa, que corre lá também. Tem o Michel Fabrício, que não é tão veterano, mas já teve participações aí também pela MotoGP. Então é um campeonato bem disputado também. Parabéns pro Spies, que conseguiu aí no primeiro ano nele na categoria levar o título.
E também... Eu sonho que isso aconteça na MotoGP.
Exato, porque ele não vai correr. A equipe dele vai ser um pouquinho mais fraca, mas quem sabe ele se destaca aí. Ele vai correr de Yamaha. A gente sabe que o Rossi corre de Yamaha. E de repente o Rossi tá perto da aposentadoria. Quem sabe ele não vai ser o nome aí daqui 2, 3 anos para substituir o Dottori na Yamaha.
Ah, o meu sonho é que o Lorenzo vença o Rossi. Como assim? Que o novato vença o veterano.
Não, sim, mas eu tô falando quando o Rossi parar, o Ben Spies é um piloto também da Yamaha, quem sabe não chama ele pra fazer dupla com o Lorenzo na Yamaha.
É verdade. Vamos ver.
E falando rapidamente da Super Sport, que é a categoria de base, que também teve o título decidido hoje, o inglês Cal Crutchlow também entrou com muito mais pontos na frente do irlandês Eugene Lavert. Ele poderia chegar até em décimo colocado, se não me engano, e mesmo que o Lavert vencesse, ele seria campeão. O Lavert largou na pole, liderou a corrida de ponta a ponta, venceu, e o Crutchlow fez aquela corrida morna, sabendo que o título estava na mão, terminou em quarto. Ele até chegou a ter uma pequena briga com o australiano, o Gary McCoy, mas ele pensou bem no campeonato, deixou o McCoy embora e se contentou ali com a quarta posição. Cal Crutchlow, então, inglês, campeão da Super Sport. Então, terminando aí as competições da moto... do motociclismo mundial, as principais pelo menos, decidindo os campeões. A gente aqui do Motocast é sempre de olho, vamos estar de olho aí nos treinos da pré-temporada. A Priscila lá na Espanha, geralmente onde acontecem os treinos da Moto Velocidade, estará de olho em tudo, certo, Pri?
Certo, certo. Não, agora eu tô mais próxima, agora é mais fácil, gente, fazer o possível.
Bem, é isso então, terminamos aqui a nossa 7ª edição, especialíssima aí. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar, você, Pri?
Não, só que estou desejando que Valência chegue logo. É uma pena que eu não vou estar lá. Mas eu tô. Apesar de já saber o campeão e tudo, eu tô super apreensiva.
Muito bom. Eu vou ficando com a minha despedida por aqui, despedindo da Pri, de todo mundo. Nos vemos em 8 de novembro, mas eu ainda convido vocês a visitarem o www.moto-velocidade.com e também nos adicionar no Twitter, no MVelocidade. Até na próxima quinzena. Thiago, agora sua despedida.
Eu só queria dizer, eu acho que eu não deixei isso claro aqui, que foi a última etapa da Superbike. Então realmente acabou o campeonato, a MotoGP a gente ainda tem o fim de semana em Valência, mas a Superbike acabou por aqui. E eu me despeço, pedindo aí a desculpa pro pessoal pela nossa ausência aí, mais de um mês sem gravar, mas vamos tentar aí manter um ritmo bom, talvez de 15 em 15 dias, talvez mensal, agora com essa ausência de prova. Mas em 2010 estaremos aqui firme e forte para ver o décimo título, eu nem sei como que fala, você sabe, Pri, como que fala...
Poxa, Deca campeonato?
Não sei. Então,
o Rossi tá só complicando as coisas pra gente.
Então 2010, rumo ao Deca campeonato, certo?
Poxa, certo. Caramba, e tá encaixando direitinho.
Então tá joia, pessoal. É isso, um abraço e até a próxima edição.